Os Quatro Evangelhos, Tomo 4, Capítulo 1, Continuação. Para efetuar essa transição e alcançar esse objetivo, necessário era, segundo a presciência e a sabedoria divinas, adaptar as revelações sucessivas e progressivas às crenças vulgares, aos preconceitos e tradições, ao estado das inteligências, às aspirações e exigências da época e das gerações que se haviam de seguir. E era necessário ainda, em face de tais revelações, apropriar a tudo isso a obra da missão superior do Messias, do Cristo. Entre os hebreus era vulgar, como atrás dissemos, no seio das massas populares, a crença, por eles trazida do exílio, na existência de filhos dos deuses, mesmo de deuses, no meio dos homens, gerados os primeiros por virgens que a divindade fecundava. Em virtude dessa crença vulgar, os judeus, conquanto admitissem o monoteísmo que lhes fora imposto, criam que Deus se comunicava diretamente com os homens sob o nome de Espírito Santo, manifestando-se-lhes por um ato qualquer. Era, entre o vulgo, a ideia da corporeidade de Deus, ideia que Jesus, como explicaremos mais tarde, objetivou destruir, proferindo estas palavras, cujo sentido e alcance vos indicaremos: Deus é Espírito. Assim é que, sempre segundo a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, em face dessas crenças vulgares, desses preconceitos e tradições, e em face do monoteísmo que Moisés e os profetas haviam imposto, mas que ainda não fora compreendido em espírito e verdade, pelas massas ao tempo do aparecimento do Messias, do Cristo na Terra, se tornou necessário para os homens de então e para gerações futuras, tendo-se em vista o progresso humano e as necessidades e aspirações da época, que no planeta surgisse um homem divino, um ser que fosse ao mesmo tempo homem e Deus. Homem, porque nascido de mulher, filho de Deus, porque concebido e gerado no seio de uma virgem por obra do Espírito Santo. Deus, conseguintemente, pois que gerado pelo Espírito Santo, que, como dissemos acima, era considerado o próprio Deus. Nessas condições, ficou ele destinado, graças aos véus e imprecisões da letra das revelações hebraica e messiânica, a ser deificado pelos homens, mas como filho único do Pai, como parte destacada, ainda que inseparável, do Deus Uno, igual, portanto, a este. Essa deificação resultou naturalmente da obra de sua missão terrena, da sua vida pura, sem mancha, da sua origem misteriosa, milagrosa, divina, dos milagres que realizou, da sublime apoteose que foram o sacrifício do Gólgota, sua morte e o que os homens chamaram sua ressurreição, de suas aparições às mulheres e aos discípulos, de sua ascensão para as regiões etéreas. Houve que ser assim, e assim foi, a fim de que os homens fossem levados a depurar suas crenças, desprendendo-se das teias do antigo politeísmo e esforçando-se por encerrar a pluralidade na unidade. Porque o Filho do Eterno, do Único Eterno, do Deus Uno, que dissera: Eu sou o Eterno, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não podia deixar de ser o Filho Único do Pai, o único Deus com ele. Não esqueçais que para os hebreus, como para os cristãos, a terra era a criação toda, o único lugar habitado pelas criaturas do Senhor. Daí a necessidade, o motivo e o fim de uma maternidade milagrosa para o aparecimento de Jesus, que surgiu como concebido e gerado por uma virgem, em vez de uma maternidade e uma paternidade humanas. Aquela maternidade milagrosa, apenas aparente, tanto quanto a maternidade e a paternidade humanas, tinha que ser considerada real pelos homens. Tais foram a necessidade, o motivo e o fim de uma maternidade milagrosa para que na terra surgisse às vistas dos homens o Messias, o Cristo, considerado homem como os outros, porque nascido de mulher e filho de Deus, porque concebido e gerado no seio de uma virgem por obra do Espírito Santo. E os homens, influenciados pelas suas crenças vulgares, pelos seus preconceitos e tradições, pelas contingências e aspirações da época e dos tempos que se seguiram, tinham que ser induzidos, e foram, sob o império da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, a tomar, como tomaram, aquele Filho de Deus pelo próprio Deus. Para que, em face e por efeito de sua missão terrena e a dos apóstolos, o tomassem pelo próprio Deus, como sendo uma parte destacada, ainda que inseparável, do Deus Uno. Para que o considerassem igual a Deus, porque gerado no seio de uma virgem, por obra do Espírito Santo, também concorreu o haverem tomado ao pé da letra, interpretado segundo a letra, isoladamente, fora do conjunto de todas as que ele proferiu, certas palavras veladas do Mestre, acerca da sua natureza e da sua origem espirituais, da sua posição espírita com relação a Deus e ao vosso planeta, da natureza humana que lhe atribuíam, da sua natureza extra-humana, do modo por ser que se dera o seu aparecimento e sua passagem pela Terra. Jesus tinha que ser e foi, durante a sua missão terrena, considerado um homem igual aos outros, tendo Maria por mãe e José por pai. Somente depois de cumprida aquela missão, só então tinha que ser considerado filho da Virgem Maria, como concebido e gerado no seio desta, sendo ela virgem por obra do Espírito Santo, como filho do Altíssimo, filho de Deus. Eis porque e com que fim a revelação hebraica anunciou para aquele em quem todas as nações da terra serão benditas, primeiro, de modo preciso, uma origem humana, dizendo que ele sairia da posteridade de Abraão, da casa de Davi, depois, por intermédio dos profetas de Israel, mais veladamente, sob a imprecisão e a obscuridade da letra, uma origem extra-humana, milagrosa, divina, falando de um filho para a casa de Davi, a qual o Senhor mesmo daria um prodígio de um filho que uma virgem conceberia e pariria e a quem dariam o nome de Emmanuel, palavra esta cujo verdadeiro sentido permaneceu velado e que o evangelista Mateus, por influência e inspiração espírita, revelou acrescentando: isto é, Deus conosco. Em virtude das interpretações que deram às profecias, é que os hebreus, ao verificar-se o aparecimento de Jesus na terra, esperavam no Messias, no Cristo, um libertador material, que havia de sair da raça de Abraão, que seria, pois, um homem como eles, um filho de Davi. Daí a necessidade, o motivo e o fim da revelação que o anjo fez a Maria e a José, em condições e circunstâncias tais que houvesse de ficar e ficasse secreta até depois de cumprida a missão terrena de Jesus, para só se espalhar entre a multidão quando, instruídos secretamente, os apóstolos por Maria, aquela revelação pudesse e devesse ser por eles divulgada, com oportunidade e proveito, debaixo da inspiração dos espíritos superiores que os assistiam e guiavam no desempenho da missão que lhes tocara. Eis então por que e para que, dispostas, segundo a presciência e a sabedoria infinita de Deus, como condição do progresso humano e apropriadas à marcha progressiva da humanidade pela estrada da verdade e da luz, sob o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, durante sua infância, sua puberdade, sua adolescência, até os vossos dias, precursores da sua virilidade, foram dadas aos homens, primeiro, por intermédio de Moisés e dos profetas de Israel, a revelação hebraica, que anunciou o advento do Messias e preparou as bases e os elementos da sua missão superior. Segundo, como consequência dessa, a revelação que o anjo fez a Maria e a José. Terceiro, em face dessas duas revelações, a obra da missão terrena de Jesus, o Messias, o Cristo, obra que os evangelhos escritos sobre a vigilância e a inspiração dos espíritos superiores registraram. Quarto, finalmente, a obra da missão terrena dos apóstolos e, sobretudo, do apóstolo Paulo. Foi, primeiramente, para, pela ação dos séculos, desarraigar completamente o antigo politeísmo e fazê-lo desaparecer do seio das massas entre os povos civilizados, aos quais incumbe, como acima dissemos, impulsionar o progresso dos que no vosso globo se encontram nos degraus inferiores, para levar os homens a depurarem suas crenças, desembaraçando-se das teias do mesmo politeísmo e procurando de um lado, por efeito das ideias politeístas, das crenças vulgares sobre Deus e o Espírito Santo, e de outro, por efeito do monoteísmo, encerrar a pluralidade na unidade pela concepção do eterno, único Deus, o Pai, do Filho, fração, ainda que inseparável do Pai, igual a este, portanto. Deus, do Espírito Santo, igualmente fração, ainda que inseparável do Pai, igual a este, também, por conseguinte, Deus. Foi, depois, para que sob o império da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, os homens, por esses meios e processos, transitórios e preparatórios do advento do Espírito, fossem levados a saber e reconhecer que Deus é uno, indivisível, é o Criador incriado, que cria, mas não fracionando a sua essência, que dele, por ele e nele, exceto ele, só há criaturas, espíritos criados, todos oriundos do mesmo princípio, tendo tido todos, no ponto inicial, a mesma origem, sendo todos, portanto, filhos do Altíssimo, filhos de Deus, irmãos entre si. Foi também para que chegassem a saber e reconhecer que o Messias, o Cristo, filho do Altíssimo, filho de Deus e irmão deles, pois que proviera do mesmo princípio que eles, tivera, no ponto inicial, origem idêntica à deles, que Jesus, pela sua pureza e pelo seu poder, filho único do Pai relativamente a eles, é um puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, cuja perfeição se perde na profundeza da eternidade. É o fundador, o protetor, o governador da terra, a cuja formação presidiu. É o único encarregado do desenvolvimento e do progresso de todas as criaturas do Senhor no planeta terreno, em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e humano, o único encarregado de conduzir a humanidade à perfeição. Foi ainda para que viessem a saber e a reconhecer que não há mais do que um só Deus, o Pai, o Criador incriado, que o Filho, Jesus Cristo, não é Deus, nem uma fração, ainda que inseparável de Deus, nem igual a este. Que o Espírito Santo também não é Deus, nem uma fração, ainda que inseparável de Deus, nem igual a este. Que, sob essa denominação simbólica, o Espírito Santo é, com relação a Deus e à humanidade, a falange sagrada dos Espíritos do Senhor. Puros Espíritos, Espíritos superiores, bons Espíritos, segundo a ordem hierárquica da evolução espírita, os quais recebem as inspirações divinas para as transmitir aos homens, ministros ou agentes das vontades de Deus, da sua providência, da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia infinitas, executores de seus desígnios quanto ao progresso universal, quanto à vida e à harmonia universais, trabalhando todos no que respeita ao vosso planeta, sob a direção de Jesus, vosso protetor e governador, vosso único doutor e único mestre, como delegado e representante de Deus, que é o Pai de tudo e de todos. Foi ainda mais para que os homens viessem a saber e reconhecer que Jesus, o Messias, o Cristo, não podendo nem devendo, de acordo com as leis imutáveis da natureza, por ser um puro espírito, um espírito de pureza perfeita e imaculada, revestir o corpo material do homem terreno, corpo incompatível com a sua natureza espiritual. Revestiu para fazer a sua aparição na Terra e aí desempenhar a sua missão superior, um corpo especial, fluídico, apto à longa tangibilidade, formando segundo as leis que regem os mundos superiores, compatível com a sua natureza espiritual e relativamente harmônico com a esfera terrestre, mediante a apropriação e a aplicação daquelas leis aos fluidos ambientes que no planeta terreno servem para a formação dos seres humanos que o habitam. Foi, conseguintemente, para que chegassem a saber que a gravidez e o parto de Maria, os quais, se reais houvessem sido, teriam exigido o concurso dos dois sexos, de acordo com as leis imutáveis de geração dos corpos e de reprodução na Terra, foram apenas aparentes. Por isso, que resultaram de uma operação, de uma obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor. Deu uma obra, portanto, puramente espírita, mas realizada em condições tais que aquela gravidez e aquele parto fossem, como cumpria que sucedesse, considerados reais por Maria. Foi, pois, ainda para que pudessem vir a saber e compreender que a paternidade e a maternidade humanas de José e de Maria, tidas pelos homens como reais, enquanto durou a missão terrena de Jesus, conforme também importava que sucedesse, eram, do mesmo modo, apenas aparentes. Foi, finalmente, para trazer os homens aos dias que despontam da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita, que a seu turno, mediante revelações sucessivas e progressivas do Espírito da Verdade, os levará aos tempos preditos em que, tendo a humanidade chegado aos limites da perfeição, Jesus Cristo, Espírito da Verdade, virá de novo à Terra, depurada e transformada, como seu soberano. Visível às criaturas também depuradas e transformadas, a fim de lhes mostrar a verdade sem véu. Dessa vez, porém, virá em todo o seu fulgor espírita e será recebido com esta aclamação imensa e unânime: bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Graças a Deus.